Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aqui estamos nós, é feriado nacional, mas eu, Diana Duarte e António Raminhos estamos na Antena 3 a comemorar efusivamente este feriado. Claro. Sim, sim. E no fundo no ativo.
No fundo estamos no ativo. Porque há muito trânsito depois de um fim de semana prolongado.
Ah, pois é.
E normalmente quando há trânsito significa que as pessoas estão a ver rádio, não é?
Exatamente.
Epá, uma boa hora. Eu, por acaso, hoje era para ter ido ao Alentejo, que o meu pai faz anos, mas estava assim um bocado meio engripado e então resolvi ficar em casa. Disse, liguei-lhe, pai, assim, olha, não sei o que é que isto é, o que é que não é.
Receias portanto... que seja Covid.
Opa, o problema, mas isto, pai, tive uma conversa com a minha irmã e com a minha mulher, porque realmente isto é o que vai começar a acontecer agora com a gripe. A malta não sabe o que é. É gripe, constipação, é o Covid, é o quê? Vais ver a malta toda, tipo, começa a estar com gripe, vai tudo fazer o teste, isto agora é que vai ser uma confusão do caraças.
Também concordo com isso, não é?
Com muitas pessoas afastadas e espirrei a dada altura e toda a gente...
Deram-te um tiro.
Olhar para mim.
Olha, espirraste e colocaste a mão, como deve ser.
Assim, sim, com o cotovelo. Claro.
Fizeste isso? Com o cotovelo?
Claro.
Isso é a melhor coisa agora. Para uma pessoa, quando experimenta usar este truque, Alvin, vais às compras num hipermercado, estás na fila para pagar,
boa da gente.
Começas a tossir, muita gente à tua frente, começas a tossir, a malta começa toda a sair. E tu olhas.
Já viste isto? Curiosamente, outro dia tivemos aqui um convidado, o Bernardo Pires de Lima, e o Bernardo também estava assim com uma tosse. E não lhe disse nada, para não intimidar, mas eu estava intimidado com a tosse do Bernardo.
Epá, eu acho que...
Tu tiveste já, não é?
Não, eu como sou obsessivo-compulsivo e tenho as minhas cenas de ansiedade e não sei mais o quê, quando começou esta tourada toda, eu tive logo os sintomas todos. Pai, nos dois primeiros dias. Dois, três primeiros dias, tive os sintomas todos logo.
Mas sou eu. Sabes que tu és obsessivo-compulsivo, eu sou hipocondríaco. Então, muitas vezes, o que eu faço, ainda hoje, acordei mais ou menos com o nariz entupido, não percebi, e a primeira coisa que eu fiz foi ver se conseguia cheirar coisas, sabes?
Hoje eu fiz isso também. Dei por mim a cheirar os tomates. Consigo cheirar? Ok, cheira.
Mas a minha grande aposta é, obviamente, que há muito mais pessoas que vão apanhar o Covid. E o Covid está longe de ser uma doença fatal, não é? Portanto, acho que vai ser
habitual. Olha lá, habitual. António Lobo Xavier está com Covid-19 e tinha estado reunido com o Conselho de Estado. Ou seja, altas patentes, todas elas em um grupo de risco.
Mas ninguém apanhou.
A minha grande pergunta é, da Antena 3, quem é que vai ser a primeira pessoa a apanhar Covid? Porque isso vai acontecer. E eu aposto que se tivessem que apostar, as pessoas iam dizer, vai ser o Alvin, que é, entrevista mais pessoas, é o Alvin que vai apanhar Covid vai ser o primeiro, não é?
Eu apostava...
Em quem é que tu apostas?
Eu apostava Fernando Alvim a ser o primeiro a apanhar sífilis.
Eu estava a pensar mais por aí.
Isso eu acredito. Covid.
Não,
Covid não,
não,
não me parece.
Eu sei hipocondríaco. Então, mas espera aí. Quem é que achas que pode ser o primeiro da Antena 3 a apanhar Covid?
Ricardo.
Achas que é o Ricardo Sérgio? Não.
O Paulo.
Tem que... À partida, é aquela pessoa que é a pessoa mais social. Quem é que... Deixa cá ver. Estou aqui a ver o Estevão não. O Calado também não pode ser. Ali do programa da manhã, o Tiago está muito confinado. Aliás, eu tive basicamente ontem a jantar justamente com ele. Pá, quem é que poderá ser mais? A Inês Lopes Gonçalves, pode ser. É uma boa aposta.
É uma pessoa muito sociável.
Sim. E se atrasar o 5 à meia-noite.
E está a fazer televisão, sim, 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 é possível que ela apanhe tudo. É que, olha, a minha mulher não tem, que ela foi fazer o teste serológico e deu que ainda não tinha apanhado. Portanto.
Boas notícias.
Portanto, isto, o Covid, era, eu não sei se isto era uma anedota ou eu não me lembro se isto, se eu vi isto num filme, se era uma anedota ou o que era, mas o teste, isto era nos anos 90, a cena da SIDA, tu, para saber se tinhas SIDA ou não, era perguntares às pessoas com quem tinhas sexo, perguntavas a uma, à última pessoa com quem tiveste, tipo, tens SIDA? Ela dizia, não, então pronto, já não tenho, estás a perceber? Porque começavas a dizer se aquela não tem, a outra também não tem, não sei o quê. O Covid é a mesma coisa. A minha mulher ainda não apanhou, portanto é possível que eu também não tenha nada. Nem ninguém aqui em casa.
Mas quem é que convive, quem é que confraterniza mais com pessoas de fora de casa?
Sabes que a minha mulher confraterniza muito com o jardineiro, aqui, com o carteiro. Na realidade, nós andamos muito nesse ambiente.
Okay, então
não estamos. Sim, não, já não sei muito, já não sei muito de. Já não sei muito daqui, pá. Mesmo nos espetáculos que tenho feito, a gente não tem saído. Não, já não há aquela coisa de tanto tirar as fotografias com as pessoas, não é? A malta acaba o espetáculo
mais
embora.
Se o Nilton apanha, como é que vai ser? Tu tens muito contacto.
O Nilton não apanha. O Nilton não apanha porque é muito baixinho. Covid passa por cima dele e não dá. Mas a gente também te cumprimenta só assim, não andamos agarrados uns aos outros. Pelo menos durante o horário de expediente não andamos agarrados uns aos outros.
Mas no final do espetáculo, se correr bem, vocês não têm vontade de abraçar-se um ao outro, uns aos outros?
Não, pá, sabes que isto a gente já só quer ir para casa. A gente acaba os espetáculos, quer ir dormir. Eu quero ir dormir.
Os espetáculos têm estado cheios ou não? Sentes que as pessoas estão com vontade de... Eu a semana passada fui a primeira vez ao teatro e senti que quero voltar...
Estava cheio, não?
Estava cheio, dentro das regras, mas senti que quero voltar... Estava com um pouco de receio, mas sinto que quero continuar a ir cada vez mais. Sentia falta.
Opa, eu já tive todas as experiências. O primeiro que eu fiz, logo quando a coisa foi desconfinada, foi para aí em julho. Fiz em julho e estava cheio, foi em Setúbal e estava a lotação máxima e realmente as pessoas, é estranho que as pessoas estão de máscara, parece que têm alguma dificuldade, porque aquilo atrapalha, não é?
Não consegues fazer a leitura do público, não é? Mais difícil.
Não consegues fazer a leitura do público e atrapalha a máscara, as pessoas não se riem tanto porque aquilo cansa, o rir cansa, não é? O respirar cansa com aquela porcaria na cara. Depois fiz outros com o Eduardo Madeira, também tiveram muito bem compostos. Fiz na Figueira da Foz, já não teve assim grande coisa. Agora fizemos no Algarve, aquilo estava tremido e de repente a casa ficou com 500 e tal lugares. Em Leiria temos as duas sessões praticamente esgotadas, se calhar vamos ter que abrir mais uma. Portanto, isto é um misto. Eu acho que depende da zona do país.
Uhum. Mas é bom sinal, Leiria, vês alguém? Estás sempre a gozar com Leiria e Leiria já vai encher três salas. É no José Lúcio? Ou não sabes?
É no teatro, sim. É no teatro.
Vocês estão a ouvir agora?
Sim.
Vocês ouvem-me?
Recuperámos-te. Ah, okay.
Eu tive aqui uma luta grande para voltar a este programa. Mas consegui, estou contente por isso.
Não, tu estás em casa, Alvin?
Estou em casa.
Eu tenho um ginásio em casa, tenho um espaldar.
Porquê que tens um espaldar atrás de ti?
Faz sempre tive este espaldar no meu quarto para dar um look desportivo. É verdade. Mas em tantos anos que eu aqui moro, deverei ter usado isto, sei lá, duas, três vezes no máximo. Nunca usei mais isso.
E aposto que não foi sozinho.
Essa é a tua sala 50 sombras de Grey, não é?
Exatamente.
Não, mas não foi com. Olha, não foi nada com essa intenção. Foi mais dar assim um tom de desportivo ao meu quarto. Juro que foi. Agora deixa-me só dizer, ouvintes da Provaral, que começamos não tendo a emissão na Antena 3, curiosamente. Estávamos só primeiro nas redes sociais, agora já estamos na rádio. Pedimos desculpa aos ouvintes por isso, mas se quiserem ouvir o início. é fácil, isto vai ficar disponível em podcast ou até na nossa própria página de... Não, não perderam grande coisa, mas deixem-me dizer-vos que queremos mensagens vossas para António Raminhos, mas mais do que isso, queremos criar aqui um tema. Que tema é que nós criamos, Raminhos? Queres falar sobre ansiedade? Não.
Podemos falar do que tu quiseres, sim.
Ok.
Eu vou abordar nas próximas semanas muitas vezes esse tema. Por acaso.
Então vamos fazer aqui uma. Então, ótimo. Então vamos falar sobre a ansiedade.
Vezes, mas porquê?
Porque estou a receber muitos convites, porque eu abri aqui a caixa, não foi a caixa de Pandora, mas o que para mim não foi dificuldade nenhuma, mas eu comecei a falar do tema.
Eu achei muito corajoso na prova oral de televisão, falaste sobre isso.
Epá, eu não acho. Eu percebo o que queres dizer, mas ao mesmo tempo eu não sinto isso.
Mas espera aí, foi depois de teres falado na prova oral da versão televisiva que isso aconteceu?
Não, mas já falei em vários sítios, mas isso também ajudou, não é? Porque cada vez que eu falo, recebo muitas mensagens das pessoas. E por exemplo, há uma. A SIC vem cá gravar uma reportagem sobre o tema. Mas e a jornalista esteve a falar comigo e estava-me a dizer que.
Estás ansioso com isso, não é?
Não. O que ela me estava a dizer é que tem sido muito difícil arranjar pessoas que queiram falar sobre a questão específica do transtorno obsessivo ou compulsivo, mostrando a cara. Porque tem tipo, mas parece que é uma cena tipo violência doméstica ou violação ou.
As pessoas
sei
têm
lá,
medo de mostrar vulnerabilidade e fraqueza. E uma das coisas que mais me surpreendeu nesse programa na prova oral de televisão é que tu disseste mesmo que tomaste sertralina.
E tomo.
Não há assim tanta gente que vá dizer na televisão que tomou sertralina, apesar de ser o antidepressivo mais comum.
Ele não disse que tomava. Não, repara, o Raminhos não disse que.
Tomava e que dava power.
Ele disse que tomava e que dava power sexual.
Mas, deixa-me dizer-te uma coisa: tu disseste que dava power, só que é assim, a sertralina é usada em casos de ejaculação precoce.
Ele confunde a sertralina com o pau de cabinda, que ele também usa.
Demoras mais tempo.
Exatamente, assim, é nesse sentido. Não é, não dá. É verdade, isso é verdade. Como é que tu sabes essas coisas todas?
Porque já li muito sobre o assunto. Não.
Teve um namorado que usava. Não foi Diana?
Não. Mas é engraçado, porque imagina, é usado para casos de ejaculação precoce, mas a pessoa pode não estar deprimida. Claro que ter ejaculação precoce pode levar a uma.
Deprime um bocadinho, então não deprime. Olvin, não deprime, Olvin.
Pensei que ias falar sobre ejaculação precoce. A verdade
também
é que
também já tive.
Com todos os adolescentes há ali uma fase que sofremos todos de ejaculação precoce. E há essa
eu tive devido à ansiedade, por exemplo.
Claro, ficamos muito ansiosos para aqueles nossos primeiros encontros. Explicar.
Foi uma coisa muito específica. Eu vivia com a minha mulher há 3 anos e eu decidi pedi-la em casamento. Coisa que ela não ligava muito, mas queria, mas eu achava que era importante. Eu pedi em casamento e para aí, sei lá, um mês antes do casamento, comecei a sofrer de ejaculação precoce.
E ela a cancelar o casamento logo, não?
Não. A gente já temos muitos anos juntos e nunca tive esse tipo de problemas. E eu tentei, curiosamente, manter a calma. Ok, eu percebi isto, deve ser, provavelmente, tentei perceber o que é que mudou na minha vida, o que é que há aqui diferente. Assumimos de certa maneira que provavelmente era o casamento, e a verdade é que na noite de núpcias aquilo desapareceu logo. Incrível!
Isso foi uma noite de núpcias? Onde é que foi essa noite?
Foi no Palácio de Setiais, em Sintra. Desapareceu logo nessa noite. Foi do caraças, pá. Incrível.
Tudo isto só para dizeres que na noite de núpcias fizeste de facto alguma coisa que normalmente não acontece, que os noivos estão tão cansados que querem dormir.
Nós fizemos.
Mas o casamento assustava-te? A ideia de um compromisso para a vida?
Sim, porque se calhar uma pessoa enquanto está junta não há um papel, não é? Um papel físico, não há nada assinado. Teoricamente, na nossa cabeça, não dá trabalho um gajo acabar com a relação. É só sair de casa e está feito, não é? Sim. Cada um vai para o seu lado. Com o papel já implica divórcio, já implica alterar o estado civil, já implica uma data de coisas, estás a ver?
Olha, estamos aqui a ver a fotografia do casamento
aqui
de Raminhos.
Ainda estava a sofrer de ejaculação precoce. Como se pode ver o meu ar triste.
Genial. Bom, deixem-me só dizer, ouvintes da Prova Oral, que queremos, obviamente, as vossas mensagens através do nosso WhatsApp, como estamos neste formato online, que de resto vos habituamos durante toda a quarentena. Já sabem que podem e devem enviar-nos também vídeos vossos com a vossa mensagem. Se não conseguirem de todo, enviem-nos áudios para 960386272.
038 62 72.
E temos já uma primeira mensagem do Miguel Vila de Brito, que é esta.
Olá, olá! Como estão? Espero que bem. Só tenho uma pergunta muito breve ao Raminhos. António Raminhos, porquê é que roubaste os headphones às tuas filhas? Beijinhos, abraços.
São as tuas filhas que são gamers, afinal?
Não, não, sabes o que é? É para jogar FIFA. Para jogar FIFA online. Pá, porque eu agora meti-me numa cena que é a cena mais... Pá, olha, Alvin, tu vais gostar disto. A Diana nem tanto, mas tu vais gostar desta ideia. Eu jogo FIFA, mas jogo FIFA online numa modalidade que se chama Pro Clubs, ok? Em que eu jogo mesmo num clube, cada gajo é um jogador, portanto eu só controlo um boneco, somos 11 gajos a jogar online contra outra equipa de 11 gajos, portanto tu estás a jogar futebol com o cu sentado na cadeira, mas é futebol porque tens de ter noções de posicionamento, de tens que falar com os teus colegas. Só que eu estou mesmo num campeonato, estás a perceber? Eu tenho um contrato com o meu clube, eu assinei um contrato com o clube.
Assinaste um contrato?
Assinei um contrato com o clube para jogar, para jogarem na liga, na VPG, na EFA, que são duas ligas de FIFA. E tenho treinos todos os dias. Agora,
treinos? Explica... Tu tens treinos? Como é que se pode ter treinos?
Claro, meu. Então eu chego às 10 da noite, que é quando a malta tem o treino, eu viro-me para a Catarina e digo, olha, Catarina, vou treinar. E liga a PlayStation.
Mas olha lá, ajuda na ansiedade a jogares ao computador.
Ajuda um bocadinho. Olha, ajuda.
Porque te entretém?
Sim, porque distrai, distrai e na verdade eu estou os e-sports, não é? Os desportos eletrónicos, os desportos digitais, levaram uma grande volta nesta altura do confinamento, porque a malta estava toda em casa. Isto é uma maneira de manteres o contacto também com as pessoas. O engraçado é que muitos dos gajos com quem eu jogo eu nem sequer os conheço de lado nenhum, estás a perceber?
Mas tu não usas o Twitch ou o TeamSpeak ou essas tecnologias?
Não, o Twitch não uso. Eu jogo só jogo FIFA. Só jogo FIFA. E jogo PlayStation, mas com a malta toda só jogo FIFA. A malta põe-se a jogar o Call of Duty, que é aquele da guerra, sabes?
Uh-huh. Sim.
Epá, mas isso baralha-me muito a cabeça. É muito tiro, muito barulho, pá.
O FM, não gostas? Aquele jogo em que não se faz nada, só se contar.
Exato. Não tenho paciência.
Raminhos, qual foi o jogo que tiveste mais viciado na vida?
The Sims.
Não, isso é a Catarina. A Catarina, a minha mulher, era viciada. Não, eu também jogava Sims, mas para ver quantas gajas é que eu conseguia comer no Sims.
Mas aposto que fiz o truque para ficar rico.
Pá, já não me lembro. Mas eu fazia isso, eu fazia essa cena no Sims. Pá, os jogos. Havia um jogo nos anos que era o jogo que eu era mais viciado, era nos anos 90, que era o Sensible Soccer.
Lembro-me do Sensible Soccer.
Exato, era. O nome da banda tem a ver com o jogo. O Sensible Soccer era um jogo de futebol visto assim de cima. Pá, era horas naquilo. Ia para a casa de um amigo meu, saía tipo às 2, 3 da manhã a jogar aquela porra. Isso é que era um grandavíssimo. Era um grande jogo, isso. Adorava.
Amigos, está sempre relacionado com o futebol, então?
É pá, sim.
Gostas
embora...
muito de futebol?
Sim, sou adepto do Benfica, sou sócio, com lugar cativo.
Tu queres contar com o regresso dos Jesus ou não?
O quê?
O que é que te ocupou mais ontem? A Liga Inglesa ou a Liga Portuguesa?
Opa, as minhas filhas. Não tenho tempo para ver nada.
Então, mas espera, tu estás contente com o regresso dos Jesus ou não?
Não!
Não estás?
Opa, é um misto, pá. O Jesus acho que obviamente acho que vai fazer um bom trabalho, mas é aquela cena, meu. O Jesus é tipo aquela namorada que acaba com o gajo, vai falar mal, arranja um namorado e fica o tempo todo a falar mal do antigo namorado e da antiga família do namorado, e depois, passado um tempo, volta para o ex-namorado, e toda a gente sabe que vai falar mal.
Certo, tudo bem, ele volta para o ex-namorado, mas o ex-namorado também não o queria. Lembras-te disso ou não?
Sei lá, isso é tudo uma grande confusão.
O ex-namorado queria despachá-lo, se bem me recordo.
Por isso é que eu só vejo futebol. Não me meto muito em discussões. Eu não...
Sim. E Luís Filipe Vieira, gostas E o teu
não, não metem presidentes. Olha, recebi, ligaram-me de todas as candidaturas do Benfica.
Não sei, disse o mesmo,
eu disse o mesmo a todas. Eu gosto do Benfica, não gosto de política e, portanto, eu vou ver, vou ficar aqui enquanto adepto, sem quem é que vou votar, mas não vou apoiar nenhum, nem outro, nada. Eu só
mas
quero é ver bom.
Que o atual presidente do Benfica é um homem íntegro?
Pá, mas agora isto agora é o programa da CMTV.
Diga lá, acha que é um homem honesto e íntegro e que vale.
Mas quem é que é íntegro no futebol, pá? Quem é que é íntegro no futebol? Eu, quando era jornalista, eu contaram-me casos de árbitros que eram, ou melhor, que tentaram corromper árbitros com pernas de presunto, pá, na terceira divisão. Ou presidente.
Era uma prática muito, muito, muito corrente, não é? Depende também do presunto de onde é que ele vinha, não é?
Presidente,
vês que um árbitro se deixa corromper por uma perna de presunto de má qualidade, não é?
Epá, mas eram jogos da terceira divisão, da distrital. Havia presidentes que eram, imagina, eram donos de uma empresa de calçados e levavam uns sapatinhos novos para o árbitro. Estás a ver?
Então, mas, na altura, olha lá.
O Fernando Mendes na RTP também recebe essas coisas e não é corrompível.
Há que dizer que o Fernando Mendes recebe muitas coisas e quase tudo o que o Fernando Mendes recebe, ele dá. Sabiam disso?
Isso é que é um homem íntegro.
É verdade, ele dá todas as coisas
que
lhe dão.
Tem um armazém com os estandartes todos e aqueles coisinhos das juntas de freguesia.
Olha, deixa-me só dizer que temos aqui uma outra mensagem do David Santos. Já agora estamos a ver imagens do teu pai.
O pai hoje faz 85 anos. Pá.
Parabéns ao pai do António Raminhos. Como é que ele se chama?
Arsénio.
Arsénio. Como é que ele está?
O meu pai está no Alentejo, está bem. Vive sozinho. Nós bem queremos pôr uma senhora lá em casa para o ajudar, mas ele não quer,
ele não
de maneira
quer.
Nenhuma. Não. É totalmente independente, já tem 85 anos, mas obviamente o meu pai sempre foi. Eu no meu espetáculo falo muito sobre o meu pai. O meu pai, a malta identifica-se muito com isso, porque o meu pai criou um mundo onde só ele é que tem razão. Onde todas as ideias que ele tem são as melhores, nunca se engana, e não é tipo, raramente tem dúvidas, é nunca se engana, e quando faz merda foi porque alguém o obrigou a fazer assim.
Espera lá, lembras-te de alguma ideia do teu pai, assim, a mais repetida?
Olha ele a ligar-me.
Será que ele está a ouvir?
Estava a ligar o meu pai.
Parabéns, senhor Arsénio, se ele nos está a ouvir.
Ele não está a ouvir, de certeza que não está a ouvir.
Então percebi o que estavas a falar dele.
Eu rejeito as chamadas e o meu pai liga-me outra vez.
Ah, isso é um clássico. O meu também faz isso. É até eu atender. Ele pode ficar uma hora e vai continuar a ligar.
Ah, pior. O meu pai tinha um
telemóvel. Acho que os pais são todos assim, não é?
Nós demos ao meu pai um telemóvel daqueles só de teclas grandes, estás a ver? Só que esse porcaria. Uma vez eu estou em casa e recebo uma mensagem do meu pai a dizer assim: ajuda, ajuda. E eu, ai, o que é que se passa? E eu ligo ao meu pai. O gajo não atendia, eu ligo e ligo, até que atende e o meu pai atende assim: o que é que foi, pá? Eu assim, então mandaste-me uma mensagem a dizer ajuda, ajuda, ajuda. Ele assim: ah, esta porcaria do telemóvel tem aqui um botão atrás, que é um botão de emergência, e eu às vezes sem querer carrego nisto. E se manda as mensagens para estes contactos que eu tenho aqui para ti, para o teu irmão, para a tua irmã. E eu, pá, agora imagina o meu stress, porque volta e meia. Eu recebi essas mensagens a dizer ajuda, 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 às tantas, e o gajo fica assim: atendo, não atendo, ligo, não ligo, pá, então pá, eu acabei por deixar de atender. Pronto. Eu pus-me a pensar uma coisa, Alvin, imagina, meu pai morre e vai para o caixão. E o caixão está aí para debaixo da terra e eu começo a receber uma mensagem assim: ajuda, ajuda, ajuda. O que é que eu faço? Abra o caixão!
Olha, temos aqui um ouvinte a perguntar se Raminhos é diminutivo de Ramos.
Pá, já me perguntaram muitas vezes já me perguntaram: epá, então Raminhos, qual é o teu nome, pá? E eu, é Raminhos. Não, sério, isso é nome de artista. E eu, não, é mesmo, posso ser um artista,
não
é?
Mesmo no Tubi.
Está, e pior, o meu nome é António José Baião Caramba Fernandes Raminhos.
Uou, Baião Caramba, isso podia ser um programa da SIC.
Baião Caramba.
Baião Caramba. Baião Caramba. Como é que nunca aproveitaste esse nome? Baião Caramba é muito sonante.
Porque já vi o professor Caramba.
E o João Baião, não é?
E o João Baião. Eu não quis estar a tirar esse... Ora, deixa-me
ouvir aqui mais duas mensagens. Uma delas é do David Santos e outra é o nosso ouvinte habitual que nos envia sempre vídeos. Vamos começar justamente com o David Santos.
Tu não ouvias estes vídeos antes?
Não, não.
Isso é muito arriscado.
É arriscado, não é?
Ana, a minha pergunta, eu tenho uma pergunta para o Caminhos, exatamente. Eu estive há pouco tempo até com ele numa ação de recolha de alimentos para a União Audiovisual e ele não me conhecia de lado nenhum. Nós passámos uma manhã os dois juntos e ele também confessou a questão dele sobre a ansiedade. A minha pergunta para ele, que eu não o fiz naquele dia, é: o que é que deve uma pessoa que está com alguém que sofre desse transtorno, qual deve ser a atitude e o que é que essa pessoa pode fazer para ajudar a pessoa que está no momento a ter um transtorno? Isso é possível? Alguém poder ajudar? Bem-aja para todos.
É uma boa pergunta.
É verdade.
É uma boa pergunta, sim.
Epa, é assim, o transtorno obsessivo compulsivo, no meu caso, é um transtorno da ansiedade. Há vários transtornos da ansiedade, não é? As fobias, a agorafobia, há só o síndrome de pânico, não é? Agora, no caso específico do transtorno obsessivo compulsivo, é engraçado porque é conhecida como a doença da dúvida. Ou seja, eu tenho um problema neuroquímico e por isso é que eu tomo sertralina. Tenho um déficit de serotonina. E para além disso, os neurotransmissores das pessoas que não têm esta questão funcionam assim, ok? Funcionam num registro de um lado para o outro. E no meu caso, funciona para trás e para a frente, estás a perceber? Por isso é que as pessoas repetem os movimentos e lavam 50 vezes as mãos e apagam e acendem a luz 50 vezes, porque tem muito a ver com uma sensação de que as coisas não estão bem, estás a perceber? E isso causa ansiedade. No meu caso, é um bocadinho diferente, porque são geralmente... ainda hoje estava a pensar sobre isso. Eu não meço bem, como é que eu ia te explicar? O meu julgamento das coisas não é um julgamento correto, das situações, são sempre exacerbadas, porque eu começo com questões de e se me acontecer isto, e se me acontecer aquilo.
Há sempre algo mais pessimista, não é?
Sim, pode-se dizer, ou seja, eu não vivo no presente, eu vivo sempre ou no passado ou no futuro, ou vivo a revisitar a experiência que tive e a pensar se fiz todos os passos bem, se, por exemplo, um medo de infecção, se eu toquei em alguma coisa que eu, na minha cabeça diz que está sujo, eu fico
isso
a revisitar.
É
não, não é porque a germofobia, porque tem a ver, mas tu não ficas a pensar nisso. O problema é que isto, eu fico horas com isto na cabeça. O que é que uma pessoa pode fazer? Quem vive com isso, às vezes é difícil perceber que isto é um problema. Ou seja, que não é uma mania, estás a perceber? Isto nos anos 80 eu era o esquisitinho na minha família. Era o nojentinho. Isto não era o transtorno obsessivo compulsivo, estás a perceber? Era o nojentinho, era o esquisitinho, era o barbinho.
Mas tens aquela coisa de se tocares com o dedo num sítio tens que tocar com o outro da mesma forma?
Não, não, não. Não. Isso eu nunca tive. Mas eu tive, por exemplo, eu lavava as mãos muitas vezes. Eu cheguei, a pele das minhas mãos parecia neve. Já de
tantas vezes lavar.
Sim.
Lavavas as mãos por todas aquelas pessoas que não lavam as mãos quando saem da casa de banho.
O Covid é o teu mundo.
O Covid.
Não, porque eu já não ligo, porque agora eu resolvi essa questão, estás a perceber? Mas eu tomei banhos de 2 horas, por exemplo. Eu tomei, eu lavei-me com detergente para a louça, por exemplo.
Uou! Sim.
Ficaste todo desidratado da pele.
Mas também tinhas uma vida muito promíscua, tu tinha que ser com a detergente para a louça, tudo.
Mas olha, eu tinha uma sensação de que as coisas não estavam bem. Estás a perceber que eu podia estar infectado com algo. E isso era uma ideia que não desaparece, porque depois entra a parte, não é só uma coisa comportamental, lá está, é uma parte que também biológica. Há aqui há na realidade mesmo uma questão biológica. Por isso é que eu tomo a sertralina.
Mas tu falavas de teres um déficit de serotonina. Que teste é que pode ser feito para se perceber se temos déficit de serotonina?
Opa, há uma análise ao sangue, mas o psiquiatra já me explicou que essa análise ao sangue não tem a ver com o que está na cabeça, estás a perceber? É serotonina no sangue, não é, os valores não são os mesmos, pelo que eu percebi. Okay. Basicamente está comprovado de que há um déficit de serotonina nas pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo. E eu tenho isso diagnosticado. Eu sempre fui desde pequenino obsessivo-compulsivo. Só que só descobri para aí aos 25 ou 26 anos.
Mas a sertralina regula a serotonina?
Inibe a recaptação de serotonina. Ou seja, faz, acalma-me, tira-me, aumenta-me os níveis de, tira-me a ansiedade, aumenta-me os níveis de serotonina também. E o que é que me permite? Permite que o meu julgamento seja mais ponderado. Mas o que é que isto implica? Implica, por isso é que eu digo, as pessoas dizem, ah, o que é que tu fazes, o que é que tu não fazes? Pá, o que eu digo é assim, uma pessoa que sente que isto está a atrapalhar a sua vida, porque todos nós podemos ser um pouco obsessivo ou compulsivos, mas a partir do momento que eu estou a tomar um banho de 2 horas com detergente para a louça, não, há qualquer coisa que não está bem, não é? Então, se
olha, a partir do momento
que atrapalha a tua vida, é a primeira coisa que um gajo tem que fazer é ir ao psicólogo, não. É falar com alguém, porque aí só aí é que tu vais perceber. Eu no outro dia disse uma frase que eu depois achei engraçado e disse, epá, fogo, grande a frase, vou registar, que é todos nós somos estranhos até perceber que isso é normal. Porque é quando
até tu perceber que há mais como nós.
Exatamente, quando tu começas a perceber, porque as pessoas fecham na sua cabeça a ideia de que, ah, eu estou a pensar nisto e que vergonha, porque é que eu estou a pensar nisto e porque é que isto não sai na minha cabeça, eu devo ser maluco. E depois tu vais falar com um psicólogo ou como eu, começas a ler livros sobre o tema e começas a ver casos documentados de pessoas do outro lado do mundo que têm exatamente o mesmo tipo de pensamento que tu já tiveste. E acaba ao mesmo tempo por ser um alívio, não é? Porque tu estás a perceber, afinal isto não é só o meu. E isso é por isso é que eu estava a dizer, aquela jornalista da SIC, ela não encontrar alguém que as pessoas têm medo de dar a cara, quando na realidade, meu, isto é uma questão, é como se fosse diabetes ou hipertensão, meu. Não é nada do outro mundo.
Mas tu só descobriste isto muito mais tarde. Não,
só descobri
para
aí aos 26. Sim.
Agora, lembras-te de algum episódio que tiveste na tua infância? O que é que te acontecia?
Olha, a minha irmã contou-me uma coisa que eu não sabia e que é o bom exemplo do que é ser obsessivo ou compulsivo. No meu registro, que se chama puro obsessivo, as obsessões são sobretudo na minha cabeça, não é tanto, ai, se eu não fizer isto tenho que contar de maneira certa, senão vai acontecer alguma coisa a alguém. Mas a minha irmã não tinha, teve-me a contar um episódio que uma vez eu cheguei a casa e muito assustado porque tinha encontrado uma seringa na rua e comecei a dizer, e se eu estou doente? E será que eu posso ficar doente? E se a seringa tinha sangue? Eu não sei que idade tinha, devia ter para aí uns 6, 7 anos. E se a seringa tinha sangue? E se não sei o quê? O pormenor, eu nunca toquei na seringa. Estás a perceber? Eu nunca toquei na seringa. Mas naquilo, na mente de um miúdo, eu perdi logo naquele momento o controle. Eu comecei a pensar nas questões do ICI e foi extrapolado. Pá, como por exemplo, uma vez, e isto já adulto, pá, aí com os meus, sei lá, já devia ter 30 e tal, uma vez. Não dei uma romena, uma daquelas romenas que costuma andar a pedir aos ciganos, que se chamam os sem-abrigo profissionais, não é? Pediu-me moedas e eu não dei. E de repente a minha cabeça começa assim. Eu tinha lido há pouco tempo uma reportagem que essas mulheres tinham que levar X de dinheiro para casa se não levavam tareia dos maridos.
Voltaste atrás para dar dinheiro.
Eu já estava em casa, pá, a 3 ou 4 quilómetros, eu voltei atrás e andei, pá, e meia hora à procura da mulher porque comecei a pensar, eu não lhe dei os 2 euros ou 1 euro e ela não vai ter o dinheiro suficiente e ela vai para casa e o marido vai lhe bater e a culpa é toda minha e pá, 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 estás a perceber? E isto é uma coisa que tu perdes o controle, porque uma pessoa normal pode pensar isto e diz, opa, que estupidez, e segue a vida. Estás a perceber? Eu não, fico preso.
Ficaste agarrado àquele pensamento, sim. Mas olha, opa, a tua opção...
Encontraste ou não?
Eu acho que encontrei, dei-lhe 2 euros e a gaja nem sequer me olhou na cara. E eu, filha da... Olha que...
Olha, deixa-me só dizer que estamos a 20 minutos do final deste programa. Temos duas mensagens para ouvir. Uma delas é da Marisa... desculpem, da Maria Valente, que tem apenas 7 anos. Em vídeo.
Olá, sou Maria Valente, tenho 7 anos. Um beijinho para vocês e para os amigos.
Beijinhos!
Oh, o teu futuro está garantido. Beijinhos. Este é o teu público. Tens,
eu sou como aos jogos, eu sou dos 8 aos 99.
Há também muitas crianças.
É muito transversal.
É curioso, e há também muitas crianças que gostam muito de ver o Joker. Deve ser por causa do Palmeirinho.
Pá, não sei. Não pode ser, não é? Eu sei que eu tenho muita gente, às vezes, os espetáculos são para maiores de 16 anos, a maior parte deles, e as pessoas querem todas, às vezes perguntam se podem levar os filhos. Eu digo, pá, podem, mas isto é para maiores de 16 anos. Ah, mas ele quer ver o Raminhos e não sei o quê. Está bem, mas depois ele vai aprender coisas que eu não vou explicar. Vocês explicam depois em casa, que eu não estou para isso.
Olha, deixa-me falar em... mais uma mensagem, Diana, já vais fazer essa pergunta. Mais uma mensagem que nos chega aqui do JD.
Olá, boa tarde aos três. Eu queria aproveitar esta oportunidade para deixar uma mensagem ao Raminhos, que era um humorista que eu não acompanhava mais ou menos até um ano atrás, que foi quando fui ver um espetáculo dele em Santa Maria da Feira. E eu, como seguidor de tudo o que é espetáculo humorístico, ia com uma expectativa boa, e devo dizer que o Raminhos superou de longe essa expectativa, sendo ainda hoje o melhor espetáculo que eu já vi ao vivo.
É pá, foda-se.
Em termos de humor. Porque o Raminhos põe a alma naquilo que faz e não leva aquilo só com humor. Foi muito bom em termos humorísticos e tocou também no sentimento, lá no, por dentro da pessoa mesmo, tocou. Portanto, essa junção das duas coisas tornou o espetáculo explosivo. Parabéns, um grande abraço.
É, tá, muito obrigado.
Ah,
muito
já vale a pena vires hoje, por vir isto. Aliás,
esse espetáculo foi sobre, deve ter sido o sentido das coisas e isso, que é o último.
E que vais continuar a fazer ou não?
Vou continuar a fazer. E esse espetáculo é sobre a ansiedade. Eu falo sobre as questões da ansiedade e como é que eu lido com isso desde de pequeno.
Olha, Raminhos, há muitas pessoas que vivem obcecadas com o que os outros pensam sobre elas. Isso não te afeta, tendo um trabalho que, olha, sabes, que tens de lidar com o público?
Há uma coisa que é muito engraçada. Eu há talvez uns 4, 5 anos entrei num processo que a malta... cai um bocado no clichê, mas depende do que tu fazes com isso. Eu entrei num processo de autoconhecimento e isso mudou muitas coisas na minha vida. Eu, por exemplo, comecei a praticar meditação, eu medito praticamente todos os dias, para 15, 20 minutos, às vezes um bocadinho mais, outras vezes um bocadinho menos, quase todos os dias. Isso ajuda-me, por exemplo, nas questões da ansiedade. Eu há pouco tempo tive uma crise grande de ansiedade e estava a ter um ataque de pânico e consigo, através, graças à meditação, ter consciência do que é que eu estou a sentir e simplesmente ficar com essa sensação e não lhe atribuir valor. E isso ajuda-me também nos pensamentos. Quando eu começo a entrar em loop, consigo perceber, eu sei o que é que eu estou a pensar, sei o que é isto é, e tento não ligar o pensamento. Então
como
entrei
é
nesse.
É com música ou é com.
Sim, geralmente com música, geralmente, mas depende. Há uma aplicação muito boa que é o Lojong, que para as pessoas aprenderem a meditar. É muito engraçada, tem técnicas
muito. Letra lá, para as pessoas anotarem.
Lojong. Lojong. É muito engraçada essa meditação. Opa, e isso ajudou-me também. Eu sempre fui muito a cena de, eu sempre tive muito essa cena de porque é que esta pessoa não gosta de mim. Um gajo tem 100 comentários bons, depois tem um mau e fica a pensar porque é que este gajo está a falar mal de mim, porque é que ele não gosta de mim, porque é que não sei o quê. E eu entrava muito nesse registro. Felizmente agora já não entro tanto nessa ideia. Eu acho que tem a ver com esse também processo de crescimento. Às vezes eu não me importo que as pessoas, desculpem lá, vou só ligar aqui o computador, que isto
costuma dizer-se que a serenidade em relação ao que os outros pensam sobre nós chega aos 40. Tens quanto tempo?
Não sei se é verdade.
40. Mas eu acho que não é serenidade, é estar-se a cagar.
Sei lá, mas as redes sociais, nós temos falado muito nos últimos dias sobre o documentário do Netflix, que eu acho que é de visão obrigatória, mas as redes sociais acabam por vezes dar uma imagem que não corresponde à realidade.
Eu tenho redes sociais por causa do meu trabalho. Se eu não fosse um gajo conhecido e que divulga o seu trabalho também aí, eu provavelmente não sentiria essa necessidade.
São fonte de ansiedade, as redes sociais.
E de receita.
Já foi mais. Eu apaguei o meu Twitter. Eu tinha 200 mil pessoas no meu Twitter. E eu apaguei o meu Twitter porque o Twitter causava-me ansiedade. Quando eu peguei no Twitter e percebi isto não me faz bem eu vir aqui, eu apaguei aquilo. Opa, porque o Twitter é capaz de ser... a rede mais tóxica e visceral que existe. E a partir do momento em que eu vi pessoas a chamarem-me pedófilo que sexualizava as minhas filhas, ou o que quer que fosse, por causa de uma piada que é tirada do contexto, e eu tentar justificar e as pessoas simplesmente atirarem pedras à cara, estás a perceber? Pá, um gajo fica tão triste com isto, e eu senti-me tão nervoso cada vez que ia ao Twitter, que simplesmente eu um dia disse, pá, isto não me está a fazer bem, então, pumba, apaguei.
Apaguei. As pessoas venceram, percebes? As pessoas venceram esse... Era muito de polémicas por semana, por dia.
Não é isso, ó Diana, eu vou-te explicar.
Não venceram, podem não ter vencido, não é?
Não venceram, porque isto não é uma guerra. O problema disso é...
Fizeram-te sair dali.
Não, mas não me fizeram sair. Eu é que quis sair, percebes? Eu não perdi nada com aquilo. Se eu tivesse perdido alguma coisa com aquilo, eu acho que faria sentido.
Os teus seguidores, as pessoas que gostam de ler o que escreves, os teus tweets, ficaram a perder.
Mas as pessoas que gostam de ler o que ele escreve ou o que faz, podem segui-lo noutras redes.
Sim, sim. Eu acho que grande parte...
O Instagram não te causa ansiedade? Há mais amor no Instagram?
Não, o Facebook, por exemplo, há muita confusão, mas é uma confusão relativa.
Mais controlada.
Eu sei que, por exemplo, se eu meto agora uma foto de espetáculos, há sempre alguém a dizer pois, para vocês já, porque é que não há público no futebol? Pá, e a culpa é vossa, não sei mais o quê, pá. Então, eu não tenho, mas já não ligo tanto a essas coisas. Eu acho que grande parte do problema de não só das redes, é as pessoas opinarem sobre tudo e mais alguma coisa. Se isso não, quando não, isso não é o trabalho delas, estás a perceber?
Uhum.
Se um gajo for um comentador, ou por exemplo, eu que posso fazer comédia e opino, mas opino com num sentido jocoso, faz parte do meu trabalho. Agora, as pessoas quando opinam, tipo, essas calças não te ficam bem, não sei o que, tu não devias fazer isso, isso atrás de ti pode cair, a miúda não devia estar ali. Opá, mas cuidem da vossa vida, mas se todos nós olhássemos para dentro, eu acho que não havia metade das confusões que há hoje em dia.
É, mas deixem-me só dizer que estamos a 15 minutos do final deste programa, Raminhos. Temos que falar dos teus espetáculos, da tua série. Vais ter um livro também sobre. É o quê?
Vou ter um livro? Mas quem é que disse que eu vou ter um livro?
Eu li alguns que ia haver um livro e que tu estavas ligado a ele.
Estás a escrever um livro?
Será sobre ansiedade?
Epá, não sei. Se calhar, não sei.
Há outras coisas que eu sei que não posso revelar, na verdade, também.
Ah, sim. Essas não, porque isso até nunca mais vai para a frente. Isso, essas não posso.
Tu tens uma série com o Paulo Azevedo. O Paulo Azevedo falou de uma série.
Entrevistamos o Paulo Azevedo há uma semana.
Isto é uma série que eu já tinha pensado há uma data de tempo, que se chama Parte de Mim. Esta série eu fiz a sinopse, escrevi, apresentei a ideia a vários diretores, todos eles gostaram muito, e depois eu disse, então vamos fazer, e eles disseram, pois, se calhar isto é um bocado arriscado, não será bem o nosso público e tal, e eu então disse assim, olha, acabou-se, vou fazer um piloto, vou eu fazer o piloto, vamos fazer um piloto bem feito, e a partir daqui vamos ver o que é que isto dá, porque... Toda a gente a quem eu mostrei a série, disse que era muito engraçada, que tocava em assuntos que eram muito fortes, e se calhar por isso é que as televisões têm medo de arriscar.
Então vais fazer de forma independente?
Pá, eu não sei, vamos ver o que é que
vai fazer para a net?
Estamos a acabar de editar o piloto. Tenho algumas marcas que querem ver o piloto já. E depois a partir daí logo vejo se faço no meu YouTube, como fiz a Banheira das Vaidades, que foi exatamente a mesma coisa. A Banheira das Vaidades apresentei um ou dois canais de televisão, um disse que sim, mas começou-me logo a impor regras, outro disse eu disse ok, então faço na net, fiz um piloto, arranjei patrocínio, os primeiros episódios tiveram 1 milhão de visualizações, pronto, está feito, e aqui se calhar vai ser pelo mesmo caminho, e acho que as pessoas vão gostar muito, não?
Tu depois fregas 1 milhão aos diretores?
Não, não os frego, porque eles sabem. Porque depois
os canais ficam arrependidos.
E depois os canais convidam para ir falar dos projetos que eu fiz, que eles recusaram.
Olha, agora aqui uma coisa. Tu basicamente já estiveste em todos os canais. Já estiveste na TVI, já estiveste na SIC, na RTP. Agora estás em canal.
Na RTP2? Não tenho.
Já estiveste na RTP, consigo para a meia-noite. Então... agora que penso nisso, eu também o único canal que eu não tive foi basicamente na SIC Jornalista. Não, na TV tive. Tive na TV. No início da minha carreira. Fazia um programa. Era o Top Rock, era o top da rádio comercial. Era eu que apresentava com a Wanda Miranda.
Epá, não tem lá, não tem em canal nenhum. Eu sou uma prostituta do audiovisual.
Então, mas espera aí, a última vez que estiveste num canal foi onde? Foi na TVI?
Na TVI.
Foi na TVI, exatamente, com Marco o programa do Marco Horácio, com o Marco
Horácio
Idealizou. Sim, fizemos 6 episódios, se não me engano. 6 episódios.
É pouco.
Opa, sim, mas era isso. Foi basicamente aquela história do confinamento. Depois o desconfinou, deixou de fazer tanto sentido, porque aquilo eram os nossos relatos dentro de casa.
Já agora, como é que estás a ver todas estas movimentações na televisão portuguesa? Cristina Ferreira da SIC para a TV.
Várias... área, o humor, a SIC Cabo está forte no humor, com o Ricardo Araújo Pereira e Bruno Nogueira.
Epá, pois, o que é que eu... Não sei. Não sei o que é que é dizer, porque eu estou mais concentrado em fazer as minhas coisas, em tentar fazer as minhas coisas. E eu não me preocupo, tipo, lá está, antigamente preocupava muito, porque é que este gajo está a fazer aquilo e eu não estou a fazer, porque é que este está ali, não sei o que, eu já apresentei, se fosse outro gajo a apresentar o projeto, se calhar já ia. Agora já não penso tanto assim, concentro-me mais em fazer as minhas coisas. Por isso é que, olha, estou a fazer, fiz o piloto, estou a fazer esse espetáculo com o Guilherme Duarte, o Hugo Sousa e o Nilton, que é o ajuntamento, basicamente é para nós experimentarmos texto.
Onde é que vocês vão?
Olha, nós vamos estar em Leiria, dia 16... Espera aí, deixa-me ver aqui. Eu acho que é dia 16. Temos duas sessões.
Teatro da Lúcia da Silva.
Exatamente, temos duas sessões. A de 21h30 está esgotada. Das 17 horas está das 19 horas está praticamente esgotada. E se calhar ainda vamos fazer uma às 17. Não sei, vamos ver.
Bem, que loucura.
E depois vou estar... Onde é que eu vou estar? Vou estar no Coliseu do Porto, a 27 de novembro, com este espetáculo também.
Já agora, uma pergunta.
E Santa Maria da Feira, no dia a seguir, vê lá.
Já agora, uma pergunta. Qual foi o dia em que tu atuaste mais vezes na vida?
O dia que eu atuei mais vezes foi no Brasil, em São Paulo, onde na mesma noite atuei 3 vezes e em 2 sítios diferentes. Atuei 2 vezes no Comedians e depois, tipo às 9h30, depois às 11h30, e depois saímos dessa atuação, fomos para um teatro à meia-noite e tal, onde estava a começar outro espetáculo, um teatro à Pinha, e atuei aí outra vez.
E os brasileiros percebem o teu sotaque?
Ah, eu tive que ficar falando um pouco assim. Fiquei falando mais pausado, e então usando também o gerúndio, né? Para aí ficar mais fácil para ele entender. Senão, os gatos, se falas português normal, até chegam a dizer que és francês.
Olha, e assim, novos humoristas, o que é que tu andas a consumir? Alguma coisa que te pareça absolutamente obrigatória as pessoas conhecerem?
De quê? Portugueses ou estrangeiros?
Igual.
Olha,
quem é que te faz rir?
Quem é que me faz rir? Epá, sabes, eu só me ri já com coisas estúpidas. Eu já vi tanta porcaria que eu já só me ri com coisas muito idiotas, pá, muito idiotas. Sei lá. É pá, coisa que. Olha, por exemplo, às vezes eu tenho piadas que eu escrevo e digo assim, epá, isto é muito bom, e rimo como ao caraças. E depois vou fazer, só eu é que acho piada. Já estou nesse registro. Pá, sei lá.
Tens medo de um dia acordar sem piada?
Sem inspiração.
Ah, isso acontece muito quando estamos a escrever material novo. Eu estou a escrever e estou automaticamente a boicotar-me, a dizer isto não tem piada nenhuma, isto é uma tanga, isto não sei o quê, isto não vai ter graça, isto não sei o quê. Pergunto 10 vezes à Catarina, isto tem graça, isto tem graça, isto tem graça, isto tem graça. Vou fazer. Antes tinha um julgamento muito mais intensivo sobre a coisa. Agora não, estou mais, lá está, estou fruto desse crescimento também, estou mais relaxado. Mas isso é clássico. Eu entro em palco, antes de entrar em palco eu estou a pensar, porque é que eu não fui trabalhar noutra coisa qualquer que não isto? Qualquer merda é melhor do que estar aqui em cima.
Até porque há um julgamento quase que obrigatório, não é? As pessoas estão ali para...
É horrível.
Com humor é fácil, que é riem-se ou não se riem, é muito fácil.
Sim, isto é bom e é horrível. Sabes o que é que eu gosto dos espetáculos? É o fim. Eu gosto do fim. Que é quando acaba e tipo, está feito. E não é que está feito
esse fim
desvalorizar.
Está feito e vou-me embora? Ou está feito e vou fazer outra vez?
Não, está feito, foi fixe. E se foi fixe, até fazia outra vez, estás a ver? A sensação de estar em palco, a falar para aquelas pessoas e estar a conversar com as pessoas, e sobretudo num espetáculo deste, que o sentido das coisas e o melhor do pior era mesmo o registro, que é um espetáculo que eu navego muito entre coisas sérias e coisas com graça. Eu saber já exatamente para onde é que estou a ir e saber qual é a reação das pessoas, isso é giro, estás a perceber? Dá gozo, e dá gozo também experimentar as coisas novas. Só que isto é um gajo meter a cabeça no cepo de livre vontade, basicamente. É um gajo meter a cabeça na guilhotina e ficar assim à espera. Espero bem que isto não caia.
Qual era o teu plano B? Se não tivesses dedicado a tua vida ao humor,
era o jornalismo, não é?
Deixou de ser, eu era jornalista. Depois, quando comecei a fazer comédia, ainda tive algumas propostas para ir para voltar ao jornalismo, e disse que não, ou não quis. Eu não tenho plano B para nada.
Mas não tens plano B. Impedido de fazer humor de qualquer forma possível.
O humor tinha acabado no mundo. Imagina que o humor acabava no mundo.
Morri.
Como é que ias sustentar as tuas filhas?
Está lá.
Com a prosa,
com as redes sociais, provavelmente. Código Raminhos 10. 10% de oferta para todos vocês. Eu não penso muito nisso, mas eu também não sou um tipo, por exemplo. O meu volume de trabalho baixou muito com a quarentena, como é óbvio, com toda a gente.
Com toda a gente.
Eu passei, sei lá, para um quarto dos espetáculos. E sendo que cada espetáculo tem metade da sala, metade do cachê, e muitas vezes as salas estão a praticar, algumas salas estão a praticar os mesmos preços como se fosse sala completa, o que é uma espertalhice. Não são todas, não, como é óbvio, mas já apanhámos salas a querer fazer isto. Mas eu não sou um tipo que gaste muito dinheiro, não tenho grandes carros, não uso. Não sou de acumular coisas, estás a, nem de exibir coisas. Então, sempre temos as contas mais ou menos controladas. Não, eu acho que se acontecesse aí, tipo, agora, o apocalipse zombie, eu aguentava bem em casa.
E eu acho que só falta isso acontecer a 2020. Realmente acontecer o apocalipse zombie e
depois
pronto,
voltam os dinossauros. E depois voltam os dinossauros. Depois
que mais pode acontecer a 2020?
Sabes o que é que... Sabes, vou-te explicar uma coisa. Nós vamos chegar a Marte em 2030, e estou a descobrir cada vez mais coisas sobre Marte. E sabes o que é que vão acabar por descobrir sobre Marte? Que Marte é o futuro do planeta Terra. É o que vai acontecer.
Ninguém tem dinheiro para as viagens para lá.
O que vai acontecer? Não. O que vai acontecer ao planeta Terra é o que aconteceu a Marte.
Mas Marte é muito longe. Repara só. A única solução, que não é viável, era a Lua, porque a Lua é relativamente perto.
Epá, eu como sou um tipo não que, dá, acredita, não que acredita na reencarnação e que aborda esses temas também mais ligados ao espiritismo, eu para mim estou relativamente tranquilo, porque quando isso acabava...
Acreditas na reencarnação?
Sim.
Mas achas que vais ser outra vez uma pessoa ou vais ser um pássaro?
Isto é uma péssima notícia para as pessoas. Espera lá,
tu vais
reencarnar, é isso, Raminhos?
Todos nós.
Todos nós vamos reencarnar?
Claro que estamos todos num processo evolutivo, não é? Todos nós vamos
passar. Mas o que é que leva a dizer isso, Raminhos? Como é que tu... Eu essa nunca tinha ouvido da tua parte. Bem, tu só falas disto a 3 minutos do final. Mas espera aí, como é que tu acreditas na reencarnação?
Porque sempre tive mais essa... sempre tive esse apelo desde pequenino também. Não me perguntes porquê. E comecei a falar com pessoas. Já me cruzei com muitas pessoas que me contaram coisas muito estranhas e
tu fizeste
comecei a ler
vida.
Muitas coisas.
Se não, calhar tu já és uma reencarnação, já te lembraste disso? Tu já podes ser uma reencarnação.
Claro que somos todos. Nós andamos cá há milhares de anos, todos, pá.
Somos todos reencarnação de outras coisas.
De outras coisas não.
Então nós somos uma alma que vai entrar dentro de um corpo novo. Quando morremos, a nossa alma vai para outro corpo.
O que é que achas que já foste então, Raminhos?
Há uma coisa muito engraçada, porque as pessoas acham sempre que são sempre... eu noutra vida fui uma princesa, eu noutra vida fui rei, e... Não, mais certo, olha...
Tasqueiro.
Tasqueiro, já mataste, já violaste, já traíste... Já fizeste tudo e mais alguma coisa. Nós estamos todos num processo evolutivo, e estamos num planeta que se chama um planeta de expiação, onde estamos a pagar, basicamente nós estamos a pagar aquilo que fizemos para trás, de uma maneira ou de outra. Isto, quem acredita
que
ou não...
Que revelação, Raminhos, há tanto tempo que sempre, nunca tinha ouvido falar.
Vou-te dizer uma coisa, há um documentário, eu não sei se deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar, é sobre a reencarnação, a prova da reencarnação, não sei se chama assim, mas este é um documentário
Qual é a prova da reencarnação? É aquela banda, o Pedro e os Apóstolos. Não, isso é a prova
aí,
que precisa.
Espera aí, aguenta aí um bocadinho a ver se eu encontro isso.
Sim.
Reincarnation.
Nós temos, olha, aqui o Miguel Brito dizer que é o livro dos espíritos de Kardec.
Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa.
O José Júlio Abreu, com bastante oportunidade, diz: eu não quero reencarnar, agora estou reformado e depois tenho que voltar a trabalhar. Diz ele.
Já voltar a ser bebê, uma criança.
Opa, não, isto é um documentário, e não é um documentário daqueles manhosos. Eu não sei se isto não é até do National Geographic, mas é um documentário com provas, com histórias. Por exemplo, há uma universidade nos Estados Unidos que analisa só casos sobre reencarnação, sobre crianças, sobretudo, que têm memórias passadas. Pá, e este
que é as crianças indigo.
Não, isso é outra merda. Ou seja, isto é uma universidade, não é uma associação dos amigos do bairro, uma universidade com um departamento, com provas científicas, com testes feitos, onde analisa uma data de casos sobre crianças que têm memórias de vidas passadas, cruzando informação. Pá, e tu vais, aconselho a ver, porque a malta, mesmo que continue
não... São isso, são as crianças indigo. De qualquer das formas, tu agora parece aquelas pessoas que defendem as teses conspirativas e que dizem: há um documentário, não, há provas científicas. E depois dizem dois ou três nomes.
Olha, eu conheço pessoas que fizeram hipnoterapia, que é o processo de regressão.
Sim. E vão parar outros sítios.
Regrediram
sim.
tanto que regrediram ao útero da mãe e depois a outras vidas.
Sim.
Tu acreditas nisso, amigos?
Sim, claro.
Já fizeste hipnoterapia?
Não, mas vou fazer.
Nossa.
Quando? Amanhã.
Então depois vês qual é o problema, contar.
Não, tem que fazer mais para a frente, mas não resulta com todas as pessoas, não é?
Isto agora estava mesmo a aquecer, esta conversa. Sim.
Eu, sendo obsessivo ou compulsivo, não eu duvido que isso resulte comigo, porque eu vou começar assim: ah, eu não acredito, isto não vai funcionar, e não sei o que, não sei o que. Porque eu estou na fase. Sim. E, portanto, não sei, mas vou experimentar, eu quero sim experimentar.
Olha, deixa-me só dizer que amanhã a Moda Lisboa vai estar em destaque na Provaral. Nós temos que acabar esta emissão com o António Raminhos. Vamos ficar à espera de novidades da série dele. Há espetáculos com ele, com Hugo Sousa, com o Nilton e também com o Guilherme Duarte. Chama-se Ajuntamento, vai passar por variedíssimos locais. Mais perto, ouvimos, vai estar em Leiria, com duas datas. Da noite já está esgotada, mas a da tarde ainda não. Podem, se viverem em Leiria ou perto disso, podem ainda conseguir. É dia 16, presumo. E mais, Raminhos? Para o final.
Olha, amigos, 16, depois para novembro. Se encontrares o documentário, envia ao Alvin.
Espera aí, que eu já te envio, Alvin. Já te envio o documentário.
Quero saber, quero muito ver esse documentário.
Opa, sim, vale a pena. Só que eu não me lembro como é que eu encontrei este documentário. Não me lembro como é que eu encontrei, mas eu, obviamente, eu não sou maluquinho, não é? Eu procuro sempre o lado científico das coisas. Procuro, não, eu demorei muito a acreditar, e eu não estou na fase. Eu estou na fase do acreditar, que é uma fase longa, mas eu quero entrar na fase do eu sei, que é diferente.
Olha, eu acho que os teus próximos espetáculos a solo devia ser um sobre ansiedade, que ia esgotar,
e
outro sobre reencarnação.
Olha, isso aqui era, Raminhos.
Já tenho algumas ideias sobre isso, algumas piadas sobre isso. Não sobre reencarnação, mas sobre a importância.
Toda a gente adora falar sobre isso, mesmo com
a
Até porque as pessoas, na verdade, as pessoas adoravam reencarnar, porque significava que iam ter outra vida, não é? No fundo, era bom, se fosse verdade. Eu não acredito, por acaso.
Mas mais irresponsável com esta, tendo em conta que vais ter várias, não é?
Não, porque isto lá está, é um processo evolutivo. E sendo um processo evolutivo, convém tu fazeres alguma coisa da tua vida.
Mas é que é um processo evolutivo, mas isso não faz sentido, porque se tu reencarnas.
Tem meditação, tem meditação diária.
Começas do zero.
Não. Não começas nunca.
Voltas a ser uma pessoa em tábua rasa.
Não, porque não é uma tábua rasa. Tu és uma alma, certo? Tu és uma alma. Eu para explicar isto, se quiseres, Diana, depois a gente continua a conversa.
Ok. Mas, em privado, não chegar a outras pessoas.
Sim.
Eu estou a adorar. Nós temos que acabar. Ouçam, já passamos 3 minutos. Agora.
Tu és uma alma. Fechamos assim o programa. É bonito, obviamente.
É a alma de António Raminhos, que agora acaba neste programa, porque estamos a acabar com ele. António Raminhos, que também já desfilou na Moda Lisboa. É amanhã o destaque.
A minha alma.
Sim, e com a roupa da Adidas. Mas deixem-me só dizer-vos que amanhã é esse o destaque, a Moda Lisboa. Vamos ter aqui duas pessoas ligadas à edição deste ano. Queremos agradecer aqui ao António Raminhos mais uma vez. E pronto, a todos os ouvintes. Amanhã às 7 estaremos também agora online todos.
Oh, fogo, na reencarnação. Olha, fogo, já não gosto com o Raminhos.
O Claudinho diz nos comentários: na dúvida, o melhor é aproveitar esta vida.
Aproveitar, mas para fazer bem, não é para fazer porcaria, porque senão estás a voltar
aproveitar
para trás.
Fazer bem.
Olha, aqui uma amiga envia-me uma mensagem e diz ao Raminhos que reencarnação e ciência não combina.
Ela que veja o documentário.
Quem é? Mas, está à espera do nome.
Até logo, ouvintes, também é.
Isto são horas. Vá, anda, estás atrasada. Vá, anda. Vamos lá, meninas. Prontas? E dá um B, e dá um. Isto é para o programa da Antena 3.
Ah, pois é.
Toda essa informação.
Oral, de segunda a sexta.